E a Ana tá com a gente aqui. Oi, Ana, bom dia, tudo bem? Deixa eu ver se eu acho que eu tô com. Peraí, deixa um minutinho. Ana, me escuta agora?
Eu estou te escutando.
Ótimo, perfeito. Era eu que estava aqui com um canalzinho equivocado. Tudo bem, Ana? Bom dia.
Bom dia a todos que estão ouvindo a gente aí. Obrigada pelo convite, Beverly, para falar a respeito desse assunto tão importante, né? Paternidade e adoção, enfim.
Verdade. E como a literatura acaba sendo também muitas vezes um pano de fundo, até para poder formar consciência, promover diálogo, ampliar o debate sobre esse tema que é bastante novo, no Brasil enquanto proposta formatizada, né? A gente sabe que a adoção sempre existiu, mas da maneira como a gente fala hoje, ela é um pouco mais recente. Ana, eu queria te escutar um pouquinho primeiro sobre o tema em geral, né? A paternidade, adoção e literatura, saber um pouquinho como foi a live ontem, que contou também com a presença do Pablo Moreno, que também é escritor, é editor de literatura para infância e juventude e pai adotivo.
Sim, foi super legal, foi uma noite bem agradável. Até quem quiser assistir, está disponível lá no Instagram, né, institutos.filhos, que tá, enfim, ficou gravado lá. E foi uma noite super bacana, assim. Ele, enfim, é um escritor, ele também é músico, então a gente começou a live, a conversa com ele tocando a violão, era uma música que ele tocava para o filho desde a criança, né? Ele adotou o Eric com 3 anos, hoje ele tem 12, né? E aí ele foi contando um pouco sobre essa trajetória, que às vezes é bem desafiadora, assim como é com os filhos biológicos, né? Mas ao mesmo tempo atravessado, com muita poesia, com um livro que ele também publicou, um dos livros, porque ele tem vários, né? Que chama O Anjo Destrambelhado, que ele conta um pouco da trajetória dele enquanto pai, da Denise, enquanto mãe ali, e esse desafio de ter uma criança que já tinha uma história, né, Beverly? Acho que é importante, assim, sempre ele frisou isso bastante, que o pai, a mãe adotivo, eles precisam também olhar aquela criança com menos expectativa, né? Porque às vezes a questão da adoção ela fica assim inebriada, com muito romantismo, né? Porque aquela criança já tem uma história, aquela criança ela precisa ser conquistada também. Então ele contou isso, né? Eles precisaram conquistar o menino, que ele tinha, enfim, várias questões de sofrimento. E a partir daí, aos poucos, eles foram conversando, foram, enfim, trocando, até o momento em que ele é muito feliz, assim, a gente percebe que essa questão da paternidade tem um lugar importante na sua vida, né?
Claro. Agora, uma coisa importante, Ana, é que eu mencionei, né? Agosto acaba que é um mês emblemático também, porque a gente fala de paternidade e o Brasil, historicamente, ainda tem situações de muitas certidões de nascimento sem o registro de pais e etc. Não quero aqui ficar mais uma vez entrando na polêmica, né, de que talvez nem todo mundo tenha condições de ser pai ou de ser mãe, em função de que agosto é o mês do pai. A gente fala muito mais da questão do pai, né? A ausência, muitas vezes, de não ter lá o um nome no registro e sem falar nas outras repercussões todas da vida, né, de alguém que não tem sequer o nome do pai no registro. Mas, quando a gente fala em adoção, é muito diferente, porque o pai adotivo, ele escolhe ser pai, é diferente. Ele, antes de qualquer coisa, ele escolhe ser pai, não é isso?
Isso. Inclusive, a história do Instituto Filhos, ela se baseia nessa perspectiva que tu fala, né? Então, é uma instituição que foi criada por voluntários, né? Começa ali pela Shirley e Wilson, né? Que são os primeiros pais que tinham necessidade também de ter um local e pessoas passassem pela mesma experiência para falar sobre esse momento de estar disponível para adoção, quais são as questões que estão envolvidas aí, né?
Sim.
Então, o Instituto Filhos, ele nasce nessa perspectiva, Né? Em várias cidades se criou ONGs, grupos voluntários, que tinham essa, têm esse objetivo, né? De conversar sobre esse lugar, que é o lugar do pai, que é o lugar da mãe, e como assumir a educação dessa criança, que, na verdade, muito passa pela educação em geral, né? A educação familiar em geral. Então, esse papel, assim como qualquer papel que a gente tem na vida, não vem com manual de instruções, né, Devin? Eu acho que para todos nós, esse lugar assim, da educação, de ser um adulto que educa uma criança, que orienta, é um lugar que precisa ser um momento de reflexão constante, né? Então, não, até ontem o Paulo Moreno comentou isso, teve momentos que o Eric, o filho dele, deu um feedback assim, tu tá sendo muito autoritário, né? Mas aí ele tenta mediar esse processo, porque talvez ele também tenha tido um pai autoritário, né? Então esse pai também vem com uma história. Às vezes esses pais que não assumem, talvez eles também não tenham tido um pai que assumiu a sua paternidade, né? Então é bem importante que a gente sempre se utilize da palavra. Eu acho que isso que foi legal na live que a gente fez também, porque a palavra, Beverly, mesmo sendo ela escrita, né, sendo ela falada, ela traz um lugar de identidade para a gente, né? Então é preciso que a gente fale sobre essas questões mais difíceis, né? É preciso que a gente escreva sobre isso. Então, quando a gente fez esse livro que mencionou, que eu fiz parte ali desse projeto, que foi o livro Encontros Possíveis, na verdade, ele é bem pretencioso, assim, mas ele busca essa questão da contação de histórias, né? A partir do momento que tu conta a tua história, que tu organiza essa tua história, e de alguma maneira tu está enxergando ela de uma forma mais equilibrada, né? Está tentando descobrir quais são as questões que são mais difíceis e tentando resolver. E aí tem o Celso Goodenstein, que ele comentou ontem, que também escreveu um livro sobre adoção, que chama A Menina que Morava no Sino. E o Celso, ele é muito bacana, assim, aconselho aí quem tem vontade de adquirir um livro sobre o tema. É bem interessante, porque ele é psicanalista, né? E ele se utiliza das histórias, das narrativas infantis, para a cura das crianças que ele trata. Olha que legal, sabe? Então, a partir da contação de histórias, a criança que já passou por algum sofrimento, ou todas as crianças em geral têm os seus desafios, seus medos, né? Conta histórias, sabe? Se utiliza da literatura, porque daí a criança, de alguma maneira, ela está organizando o medo, está organizando as suas dificuldades. Então, é bem interessante, né?
Nossa, super interessante. Como a narrativa, né, ela pode ajudar, inclusive, a formar a consciência, né? Não só a promover o diálogo, mas a formar a consciência. Aliás, nesse sentido, como pano de fundo, Ana, eu sei que você escreve, o Pablo, que ontem participou além de Pai Adotivo, também escreve, né? Como a literatura está a favor de disseminar esse tipo de nova consciência, dessa humanização do processo adotivo, e também de tirar, né, acabar com esses mitos de que pai do coração ou mãe do coração tem talvez tantas diferenças quanto talvez alguns possam pensar de qualquer pai ou mãe biológico.
Pois é. Inclusive a Shirley, que é a mentora do Instituto, né? Ela me procurou na época, há bastante tempo que a gente é amigas e tal. E aí ela me procurou porque ela tinha intuído de contar uma história para a Amanda, que é a filha adotiva dela, né? Que é uma corujinha muito amada. Então, ela contava essa história desde pequenininha, assim, para a Amanda, e ela, lá pelas tantas, ela disse, né? Ah, mãe, essa é a minha história. enfim. E a partir daí, a Shirley, inclusive, publicou esse livro também, que ela é uma corujinha muito amada, da Amanda, né? E aí, então, a literatura, ela, com certeza, ela humaniza a gente, né? Ela nos convoca a um lugar, um lugar de parceria com os personagens. E a partir do momento em que tu lê esses textos, tu acaba, de alguma maneira, vivenciando aquilo ali também. E ao vivenciar, por exemplo, o fato de que é difícil, né, a questão assim, de não estar com os pais, que pode ser traduzido por um abandono, é muito difícil, né? Todos nós queremos ser incluídos, todos nós queremos estar próximos, né, ser visto, ser olhado, né? Então, essa discussão sobre a adoção passa muito por isso, passa muito por essa questão. E eu até como educadora, como professora, também vejo que isso precisa ser trabalhado na escola, né?
Uhum.
É preciso que a gente fale sobre isso. E se a gente for conversar com as pessoas, grande parte delas tem alguém adotivo na família, né? Seja um irmão, seja um primo, seja, às vezes, até uma situação... Antigamente tinha muito isso, né? O filho de criação, como se dizia, né?
Uhum.
Então, são várias histórias que atravessam até a nossa ancestralidade, enfim.
É verdade, é verdade. Só que antigamente, né, Ana, não posso, enfim, a gente está no espaço aberto de diálogo público, é importante que, já que nós nos propusemos a dirimir sobre mitos e verdades a respeito da adoção, antigamente a gente sabia que tinha, né, o filho de criação, mas muitas vezes o que impactava em não formalizar, em outras questões, era justamente a herança, né, não dividir bens, é como se não fosse filho de verdade. Fosse, mas não fosse, né, para algumas situações fosse, mas para outras não fosse. Então agora a gente começa a ampliar esse assunto, começa a humanizar um pouco mais a consciência, a responsabilidade, né, de que a adoção é muito mais do que, enfim, né, bens ou não bens, ou ter bens para deixar ou não ter bens para adotar. São tantas as possibilidades de debate agora possíveis, né, e tão importantes.
Sim, no fim, no Brasil, essa discussão do lugar da criança e do adolescente é muito recente, né? Enquanto direitos humanos, assim, que a criança tenha, né? E enquanto, como é que a gente pode cuidar dessa criança e desse adolescente que está em desenvolvimento? Isso é bem recente, né?
Uhum.
Até pouco tempo atrás, se tratava a criança como um adulto pequeno, né?
Verdade.
Então,
verdade.
Se via as necessidades dessa criança e desse adolescente. Claro que existem muitas discussões a se fazer sobre esse tema no Brasil ainda, né?
Uhum.
Mas eu vejo, assim, esses grupos de adoção, eles trazem muito esse debate e tentam desbancar esses mitos, né? Por exemplo, o mito de que tu não deve falar para a criança que ela é adotiva. Isso é muito difícil. Muitas histórias, para quem quiser ler no livro Encontros Possíveis, que tem uma parte que são os pais que contam as histórias na sua perspectiva, né? E aí, na segunda fase do livro, são adultos, filhos adultos, contando suas histórias. Então, alguns contam que é muito difícil, assim, quando eles sabem que são adotivos já no avançar da idade, sabe? Porque isso causa muita dificuldade, rompe um contrato ali das relações de amor, que é a confiança, né? Pô, como é que tu não me contou isso? Que é tão importante, né? Então, ali no Instituto, se orienta que os pais e mães contem essas histórias desde o início. Mesmo que a criança ainda não fale, sabe? Mas que ela tenha transparência na relação.
Uhum.
Né?
Perfeito.
E isso eu acho que é um dos mitos principais, assim, diante da história.
Olha que interessante.
Afinal, todos nós queremos saber, né, da nossa própria história.
Da nossa origem.
E por isso que a literatura entra bem nesse processo, né? E daí, a partir da literatura, tu começa a cativar o aluno, cativar o filho, e contando a sua história, tu consegue organizar aquele universo que às vezes é um pouco caótico, né?
E as coisas do preconceito, né, Ana? Eu tava te escutando com muita atenção sobre essa questão, né, da identidade, da nossa origem, o direito a ser dono da nossa própria história, né? E a narrativa, porque na verdade nossa história, ela na verdade ela é fruto de uma narrativa. Nós estávamos lá, mas nós não lembramos a maioria das coisas que a gente vive. A gente tem é uma narrativa que passa a se tornar realidade quando a gente é pequenininho, de quando a gente é bebê, de quando a gente foi carregado, né, na barriga, de o que aconteceu. Então, na verdade, olha a importância da narrativa, né? As histórias que nos são contadas, que nos constituem. E enquanto você falava isso, eu lembrei que eu tenho 40 e poucos, né? 49 especificamente, para não acharem que eu tenho problema de falar minha idade. É 49 anos, então eu sou de uma geração, Ana, que as pessoas diziam o seguinte, quando queriam assustar os filhos: ah, você é adotado. Ah, você foi deixado na porta num saquinho. Olha que preconceituoso, né? Porque a gente ficava apavorado, né? Os irmãos brincavam, mexiam com a gente, né? Você não é, você não nos pertence. É como se fosse uma questão de pertencimento mesmo, né? Então, não é necessariamente o ser adotado ou não, mas é o quanto nós pertencemos àquele núcleo ou não, né?
Sim, verdade. Que é um lugar que a gente precisa trabalhar o tempo todo, né? Até enquanto adulto, sim. Qual é o meu lugar dentro dessa família? Qual é que é a minha importância dentro dessa família, né? Eu acho que realmente são discussões que a gente conhece desde sempre, assim, né? Essa relação da criança que não pôde ter um pai, não pôde ter uma mãe. E muitas vezes são situações muito, muito dramáticas, assim. A gente percebe até agora com a pandemia, né? Os números têm, outro dia vi uma reportagem que os números têm sido bem desafiadores, assim, de crianças que perderam ou o pai, ou a mãe, ou ambos, né, durante a pandemia. Então é outra história que a gente vai ter que conversar sobre, que a gente vai ter que, a sociedade vai ter que se organizar, como lidar com isso tudo, né?
Perfeito, muito bem
Obviamente, uma
lembrado.
parte dessas crianças vai ficar com o tio, com o avô, mas assim, outras não, né? Não vão ter o amparo de um adulto para cuidar, né? E aí, o que se faz?
Outro tema para a
Então,
gente
essas
conversar
questões.
mais uma vez, né, Ana?
Pois
Muito boa,
é,
muito
são
boa
temas
reflexão.
que a gente tem que pensar, que a gente. Eu também sou mais ou menos da sua geração, e eu lembro assim que ali nos anos 70, a família e as pessoas cuidavam muito das crianças, mesmo que não fossem seus próprios filhos, né? Minha mãe trabalhava, e eu lembro assim que tinha uma rede de mulheres que ainda não trabalhava fora, né? Cuidava dos filhos, cuidava da casa e tal. E também dava uma cuidada assim nas crianças que estavam por ali, que a mãe estava trabalhando. Então talvez a gente também tenha que olhar para a criança e para a infância nesse sentido. Vamos tirar os muros, né? Vamos tentar cuidar das crianças de um modo geral. Não só o meu filho, a minha filha, né? Tentar fazer a
Perfeito.
nossa parte socialmente, né, da
É
educação.
verdade, verdade. É o mínimo que se pode fazer, né? Fazer a nossa parte socialmente. Ana, amei esse papo. Muito obrigada por nos brindar com a tua perspectiva e contar um pouquinho da live também para quem não teve oportunidade ontem de assistir. Ela fica armazenada, você já explicou. E convidar as pessoas para outras iniciativas do Instituto Filhos. Normalmente tem bastante lá no Instagram, né?
Sim, tem bastante material no Instagram. Quem quiser visitar, tem o site também. E agora, fisicamente, o Instituto Filhos está na Pinheiro Machado, 2569, naquela quadra ali entre a Feijó e a Coronel. E a Coronel Fábio, isso, né? Coronel. E tem o WhatsApp, que é 99197. 5646.
Bacana.
O Instituto Filho trabalha basicamente com voluntários, em parte com voluntários, tem a formação para pais e para pais, né, que querem adotar, tem orientações na parte jurídica e na parte, no aspecto assim, emocional, né, psicólogos e tal. Então, quem quiser se engajar, quiser se voluntariar algum projeto, ou quiser adquirir o livro, aí está disponível.
Perfeito. Ana, obrigada pela tua presença, viu? Um forte abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, Guria. Obrigada.
Até.
Boa
valeu.
Bom dia a todos.
Bom dia. Até. Tchau, tchau.